Bom dia, estamos continuando a série Canções da Vida, hoje o penúltimo encontro dessa série que falou sobre os salmos. Cada dia a gente estudou a aplicação de um salmo, de uma canção para a nossa vida, e hoje o tema do Salmo 113, que nós vamos abrir agora, fala sobre louvor, de duas perspectivas bem interessantes sobre louvor e por que louvar o Senhor. Então convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 113, que vai ser o fruto da nossa meditação, ok? Então, Salmo 113 vai falar sobre o Senhor como o maior objeto e mais digno objeto de louvor. Esse é o tema do Salmo colocado em negrito na sua Bíblia. Eu vou ler na versão nova, versão internacional. Salmo 113 diz assim: Aleluia! E aleluia significa louvado seja o Senhor. E ele diz: louvem aos servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus, lá está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Dá um lar a estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. E ele termina dizendo: aleluia. Louvado seja o Senhor. Significa aleluia. Aqui é uma disposição de Davi muito grande de ensinar para nós o porquê a gente louva a Deus. Eu quero convidar você, nesses poucos minutos que a gente tem, para a gente poder discernir dois aspectos apenas, bem simples e diretos do texto, de porquê a gente louva a Deus e como a gente pode fazer isso de uma maneira mais efetiva e mais espiritual. Então, convido você, feche seus olhos agora, vamos falar mais uma vez com Deus, para que nesse tempo a gente aproveite para poder ouvir esse conselho da palavra. Senhor, nesse momento a gente pede a Tua palavra, Pai, para que de alguma maneira espiritual, Senhor, o Senhor nos ensine a ter uma consciência e um coração mais agradecido, Pai. A gente lê o que esses homens escreveram na Bíblia e a visão que eles tinham do Senhor, e muitos de nós estamos distantes demais de talvez ter uma relação tão íntima contigo a ponto de poder dizer: aleluia, louvado seja o Teu nome pela Tua grandeza. Nos ajuda a enxergar de maneira maior hoje a grandeza do Teu caráter, Pai, e que ela nos motive a viver uma vida que seja uma vida de louvor, não só cantado, mas louvor experimentado em atitude, Pai. Eu oro para que cada um tenha essa experiência de maneira breve e simples nessas explanações que faremos agora, na proposta que deixaremos para a comunidade, que haja um fruto e que esse fruto seja para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você se considera alguém agradecido? Gente ingrata, é muito ruim de conviver com gente ingrata, né? Porque a gente faz, às vezes, muita coisa para esse pessoal e aí a gente espera que a pessoa fale alguma coisa e aí não vem nada. Ou você acha que você convive com gente que, por exemplo, é mal-humorada e está sempre reclamando, né? Eu vejo a Raquel, a doutora Raquel, psicóloga aqui, dando instruções para o seu grupo, e ela diz assim: gente, a gente tem que aprender a abrir mais a boca para agradecer e não só para reclamar, para murmurar. As pessoas não gostam muito de ficar do lado de gente que murmura demais. E é uma verdade. A gente tem dificuldade de lidar com isso. O salmista aqui fala de um Deus que é muito grande e o objeto do louvor dele é esse Deus que é muito grande. E essa dimensão de louvor, a gente entende geralmente louvor de uma maneira muito simplista. Eu louvo a Deus pelo quê? Pelo que Ele faz, pelo que Ele fez, pelo que Ele há de fazer. Mas se a gente parar para pensar, a gente para pouco na nossa caminhada cristã, espiritual, para olhar realmente o que Deus tem feito por nós. Porque quando a gente para fazer isso, só tem um sentimento que invade a nossa vida: gratidão e louvor. Quando você para olhar o que Deus tem feito, ou o que Deus está planejando, se você conseguir discernir qual o plano de Deus para a tua vida, eu tenho plena convicção que louvor e apenas louvor brotaria das nossas bocas. Mas é difícil ter essa consciência. E essa consciência, A gente confunde às vezes louvor, eu já falei disso aqui no primeiro sermão, às vezes a gente confunde louvor com música. É, a música é uma linguagem utilizada para expressar louvor. Deus criou a música e a música tem sua importância tremenda no céu e na terra. Mas música, por si só, é linguagem, é meio, não é louvor. Louvor brota de quem produz música. Louvor brota de quem canta música, de quem experimenta Deus através da música. Ali você encontra uma consciência grata. Ali você encontra uma alma que tem convicções de por que louva a Deus. E Davi, nesse Salmo 113, ele dá duas perspectivas da grandeza de Deus. A primeira delas é a perspectiva da revelação de Deus na natureza. Ele começa a dizer que Deus é muito grande, ele convoca todo mundo para louvar, e a expressão que ele usa é assim: vocês têm que louvar a Deus desde o nascimento do sol até o pôr do sol, ou seja, vocês têm que louvar a Deus o tempo inteiro. A gente deveria aprender a louvar a Deus todo o tempo, em todo momento, em qualquer circunstância. A Bíblia diz isso: se alegrem, aprendam a louvar a Deus porque Ele é bom. Tem uma frase que eu ouço muito de um pastor, simples, não há nada de inteligente na frase, mas ele repete muito, ele diz assim: nós temos que ter convicções de que Deus é bom, e Deus sabe como amar a gente. Ele sabe, Ele é soberano sobre nós, Ele tem convicções de como que Ele vai guiar a tua vida de um jeito que você jamais guiaria sem Ele. E Davi olha para um Deus grande e começa a dizer assim: esse Deus é grandioso, louvem o nome dEle, louvem o tempo todo, louvem desde que você acordar até você dormir, fique louvando a Deus, porque ele vai dizer o seguinte: esse Deus não é um Deus comum, esse Deus ele está acima das alturas, o trono dEle está acima das alturas, a glória dEle se manifesta no céu, esse Deus está lá reinando. Como dizia o mineiro que trabalhava perto do NASP, vendendo pão de queijo lá, coxinha e suco de laranja, praticamente de graça. R$2 você bebe à vontade. E aí você vai lá: mineiro, o que Deus está fazendo? Eu perguntava para ele. Ele falava assim para mim: ô pastor, Deus está reinando. Deus está reinando. Eu nunca imaginei isso, imaginar Jesus reinando. Deus está num trono agora. Vocês estão aqui agora nesse universo visível, terreno, passageiro, efêmero. Deus não, Deus está reinando. Deus está vendo tudo de outra dimensão. Deus está sendo soberano sobre o universo. Agora para pensar no universo. Para pensar na grandeza de Deus. Qual o tamanho de Deus? Quando criança eu gostava daquela cena que tinha uma mão, já viram essa cena? E o mundo. Mas aquilo ali é muito pequeno para Deus, porque a Terra é muito pequena perante tudo que a gente conhece e vê. E para quem gosta dessas coisas de grandeza, e ser humano gosta dessas coisas de grandeza, eu vou ler para você aqui uns estudos aqui que eu reuni de maneira breve, só para você ver o que a ciência fala sobre grandeza do universo criado por Deus. Ela diz assim: cientistas concordam que há aproximadamente, não sei como se conta isso, mas há uma conta, 100 bilhões de galáxias. 100 bilhões de galáxias, da qual você é um ser humano vivendo em apenas uma delas, que se chama Via Láctea, que é considerada uma pequena galáxia, uma bem pequena galáxia. 100 bilhões. Aí diz assim: cada galáxia tem em média mais 100 bilhões de sóis. 100 bilhões deve ser simbólico, né? Porque ninguém conta esse negócio. 100 bilhões, como é que eu vou saber? Mas 100 bilhões de estrelas, 10 bilhões de buracos negros. Vamos tentar traduzir mais em realidade. 1948, construíram em San Diego um observatório chamado Monte Paloma. A lente do telescópio tinha 5 metros. Gastaram ali, só para levantar essa lente, 40 toneladas de vidro. 15 anos para ajeitar a curvatura da lente para poder enxergar o universo. 15 anos. Pega essa lente aí, fotógrafo Theo. 15 anos para arrumar a lente. 5 toneladas de vidro moído foram tiradas da lente. Agora eles poderiam enxergar galáxias que estão a bilhões de anos-luz. Só para você entender, bilhão de anos-luz. Fazer essa conta rápida. Para quem é dessa área científica vai poder dizer muito melhor que eu, mas o que eu li é o seguinte: um ano-luz é 9,5 trilhões de quilômetros que você conhece. Um ano-luz é igual a 9,5 trilhões de quilômetros, certo? Então, eles vão dizer o seguinte: uma estrela chamada KW Sagitário, que é uma estrela, uma das maiores já vistas, ela está a 9.800 anos-luz da Terra. Faz a conta aí, pessoal da matemática. 9.800 vezes 9.5 trilhões. Que distância ela está? Deus é grande, não? Vou mostrar para você uma conta mais rápida. Se você sair daqui para chegar no Sol de avião, se tivesse uma companhia aérea que fizesse São Paulo-Sol, você ia demorar 26 anos para chegar lá. Saindo agora, você ia chegar lá aposentado. Ou não ia chegar. 26 anos para chegar no Sol daqui da Terra. Há uma estrela que só ela, para você passar em volta da circunferência dessa estrela, que é uma das maiores que existe, de avião voando a 900 km por hora, você demoraria 1.100 anos para transformar essa estrela em uma circunferência que você cruzou ela. 1.100 anos passando por uma estrela. Outra estrela. Quer anotar? Pode anotar. Vai no Google. LBV 1086-20. Repito. LBV 1086-20. 40 bilhões de vezes mais brilhante que o Sol. O raio que ela emite. O brilho que ela emite. Aí a minha Bíblia diz assim: os céus foram formados pela palavra da boca de Deus. Pelo sopro da boca desse Deus, todo o exército dos céus formou. Estrelas, galáxias, bilhões de galáxias, de estrelas muito, muito maior que o Sol e a nossa galáxia infinitamente pequena. E o texto diz em Salmo 33, pois ele falou, e porque ele falou a palavra de Deus, tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Esse é o nosso Deus segundo a Bíblia. É nesse Deus que a gente acredita. E é nesse Deus que Davi acreditava quando ele dizia assim: Deus está reinando, vocês não têm ideia do tamanho de Deus. Ele é muito grande. E é por isso que eu só tenho uma reação quando eu olho isso. Eu tenho que louvar ele. Porque eu não preciso ter medo de nada. E aí ele começa a dizer, o que é o homem? Quando ele lembra, né? O que é o homem? Para que o Senhor se lembre de mim, Senhor. No meio desse universo inteiro, você já sentiu assim? Você já sentiu arrebatado pela natureza em algum momento? Olhar a natureza e ficar assim, Senhor, o que é isso? Só pode ser da tua mão isso aqui. Eu disse que os pais aqui, quando pegam um bebê pela primeira vez, talvez, e olham a criança no colo e olham aquele milagre aqui de Deus, só pode ser coisa de Deus isso. A gente fica embasbacado, assim, com a alma, assim, meio... Eu me lembro da vez que eu mais fiquei assim, que tive um momento de lucidez ao adorar a Deus no meio da natureza. Eu já contei aqui um sermão retrasado, ou passado, quando eu fui para Minas Gerais, e o céu de Minas Gerais é muito diferente do céu daqui. Lá você vê estrela de verdade, você vê estrela sobrando no céu. E no meio da montanha ali, eu estava com um amigo meu que era muito espiritual, o pai de um amigo meu, chamava Itamar esse homem. E ele estava ali, a gente olhando para o céu, e ele parou para mim e falou assim: Tonás, cara, Deus é grande demais, você não acha, não? Eu falei, cara, eu acho. Isso aqui tá, olha o tamanho desse negócio, Tonás. A Bíblia fala que ele sabe o nome das estrelas. E o melhor, ele sabe o nosso nome também. Ele está ouvindo a gente aqui agora, nós dois aqui, ó, porque onde dois ou três estiverem reunidos, ele mesmo falou que estaria no meio da gente. É esse Deus que está aqui agora. Aí ele falou, Tonás, vamos bater palma para ele? Aí eu falei assim, bater palma? Nunca fiz isso, bater palma para Jesus, né? A gente usa isso aí por aí, bate palma para Jesus, aqui não, mas a gente usa. Aí bate palma para Jesus e tal. E vamos? Aí, se é com música é mais fácil, mas para palma virar uma adoração foi um exercício. Aí ele começou, então vamos lá, cara. Senhor, parabéns, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Começou a bater palma no meio do mato, do nada. E eu comecei a bater tímido também. E a gente batendo palma para Deus. E aí ele começou a cantar, porque a música, ela é uma tradução, ela é uma linguagem que ajuda a gente a louvar. Quando a gente desperta o espírito do louvor com a música, isso é tremendo. Reflexão, consciência, traduzir Deus para os outros que estão me vendo louvar. Muita coisa acontece na música. E a gente começou a cantar. Senhor meu Deus, quando eu maravilhar... Imagina isso no meio do mato. Fico a pensar nas obras de tuas mãos. E a gente cantando. No céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder em manifestação. Eu nunca cantei tão gostoso assim na minha vida. Então minha alma canta a ti, Senhor. E a gente lá no meio do mato. Quão grande és tu. Davi vivia assim, gente. Davi acordava de manhã e era assim, tinha suas quedas, tinha seus defeitos, seus questionamentos de alma, Tinha depressão, deitava chorando com a alma doída, até no osso ele falava. Mas tinha consciência de quem era Deus. Sabia quem era Deus. Que Deus não muda, que Deus é fiel, que Deus é grande, tem poder, que não há nada impossível para Deus, que a vontade dele é soberana e é maior do que eu posso enxergar. E se eu pudesse enxergar onde vai chegar essa vontade, eu escolheria o mesmo caminho que ele está escolhendo para mim. Porque é ali que eu vou aprender algumas coisas que só eu vou poder aprender naquele caminho que ele está escolhendo, que ele está me deixando escolher. Eu pararia de murmurar e agradeceria mais. Eu usaria a minha boca para louvar e engrandecer o nome, a bondade de Deus, que é bom e sabe amar, ao invés de ficar questionando, será que ele me ouve? Será que ele me ama? Será que ele está presente? Davi não para por aí. Primeira expressão de louvor do Salmo é uma expressão de gratidão e reconhecimento por quem é Deus. Qual é o tamanho de Deus? E a gente gosta de coisa que tem a ver com grandeza, a gente fica embasbacado perto de prédios grandes, montanhas, grandes canyons, a gente olha aquilo e fica pasmo. E a gente pega um avião, começa a decolar, olha para baixo. Se você faz isso como eu, você vai entender a reflexão que você pode chegar no próximo voo que você pegar. Você começa a olhar um terreninho que é grande, tem até uma piscina dentro da casa. Só que quando sobe, você começa a ver que tem vários terreninhos num condomínio. E tem várias piscininhas. E aí já é uma piscininha agora, não é uma piscinona. E aí começa a olhar. E daqui a pouco o condomínio vira um bairro, uma cidade, tudo mapeadinho. Dependendo de onde você está vendo com clareza que o ser humano já virou uma formiga. A casa já virou um dadinho. Daqui a pouco você está um minuto de voo, nem isso. Você já percebeu o seguinte. Que a terra é muito grande. Que as propriedades são muito pequenas. E que a gente perde a vida e dá a vida por coisa muito pequena. E porque a gente conquista uma coisa muito pequena, às vezes, a gente se acha muito grande. Porque na minha casa tem piscina, às vezes eu me acho para convidar meus amigos. A minha não tem, tá? Às vezes porque eu tirei um título de doutor, isso me engrandece. E quando eu olho para os outros, eu já começo a fazer diferença entre quem eu vou dar mais atenção ou não. Quem merece meu retorno da minha ligação ou não. Porque a gente se acha, a gente tem mania de grandeza. E Davi tinha clara consciência de quem ele era e falava, eu sou pó na tua presença. Perante a tua grandeza eu não sou ninguém. A gente dá a vida para pegar um pedacinho de terra que quando você está dentro do avião, depois de um minuto de voo, você vê que é uma desgraça e um lixo e não serve para nada. É pequeno demais perto de tudo que está acontecendo nesse mundo. Mas Davi não para aí, ele para agora num momento muito mais grandioso da grandeza de Deus, que está no verso 6, quando ele introduz a expressão, esse Deus é grande, esse Deus está acima dos céus, exaltado acima de todas as nações, acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, ele pergunta, o nosso Deus que reina em seu trono nas alturas, e aí vem para mim a maior grandeza do Salmo, que é o segundo aspecto do louvor desse salmo. Ele diz assim, mas esse Deus que é muito grande, é o Deus que se inclina para poder contemplar o que acontece no céu e na terra. Esse Deus, ele se preocupa em levantar do pó um necessitado. E ele se preocupa em erguer do lixo um pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Ele dá um lar estéril para uma mulher e faz dessa mulher mãe de muitos filhos. O que ele está dizendo aqui? É que Deus é tão grande, talvez o aspecto maior da sua grandeza não esteja na sua criação que é infinita. Que o homem só consegue discernir o universo conhecido de 5, 6%, 7%, dependendo da pesquisa que você buscar, que é o que os telescópios conseguem chegar perto do que é o universo conhecido, porque há um universo desconhecido. Talvez não seja essa a maior grandeza, segundo Davi, mas a grandeza de Deus é do seu caráter, de que, sendo desse tamanho, sendo quem ele é, ele para ouvir a oração de um pobre. Ele para ouvir a oração de uma mãe que não tem filho e que quer ter uma família feliz. Ele para ouvir a tua oração. Ele para ouvir o teu clamor. Ele para mostrar sua grandeza nos mínimos detalhes da vida de cada um de nós. Talvez para Davi aí estaria um grande segredo da grandeza de Deus. Ele é um Deus tão transcendente, tão longe, tão distante de mim, tão outro Deus, mas é um Deus que ouve a minha voz. E o menor desse mundo, que para Davi o pobre, o necessitado, a viúva e a estéril, era a representação de todos os pequenos de Deus, são esses pequenos que ele tem prazer em levantar. São desses pequenos que ele tem prazer em ouvir a oração. Está entendendo que Deus é grande? Não é só pelo que ele cria, é pelo caráter expresso de amor dele pelos pequeninos. E aí o louvor ganha uma nova conotação. Louvor não é apenas a gratidão e reconhecimento da grandeza de Deus, que brota de uma alma grata, mas louvor também é serviço e também é expresso na maneira que eu trato os pequeninos. Também é expresso a grandeza de Deus na maneira que eu lido com gente que jamais vai me devolver algo em troca. Gente que jamais vai me pagar o almoço depois. Gente que não vai me aplaudir, não vai tuitar o que eu fiz, não vai postar o que eu falei. Gente que vai ser abençoada por mim e vai embora dizendo só obrigado para mim, e isso vai bastar perante Deus. Os pequeninos que não tem como devolver as boas ações dos filhos de Deus. É talvez ali que a verdadeira vida de louvor e de grandeza de Deus seja demonstrada. A gente costuma dizer que é muito abençoado. E se eu abrisse aqui um momento para a gente agradecer as bênçãos de Deus, muitos de vocês iam celebrar muitas bênçãos que receberam não só nesse ano, que já está acabando, mas nessa semana. Ontem, por exemplo, alguém pode ter recebido uma grande bênção e aqui pudesse levantar e dizer, a gente, todo mundo ia celebrar. E a gente costuma dizer, eu sou muito abençoado. É como aquela pessoa que tem sede e fica pedindo para Deus uma bênção. Senhor, eu estou com muita sede, Senhor, minha alma está sedenta, Pai, eu não tenho mais água, manda para mim a água, por favor, Pai, eu clamo água para saciar minha alma, eu quero ser abençoado. E aí um momento aparece o copo. Aí a pessoa olha o copo e a primeira reação dela é falar o quê? Eu fui abençoado. E aí ela bebe. Sentiu aí, né? Ela bebe. E ela fala, eu sou muito abençoado. Deus sacia as minhas sedes. Quando a Bíblia está dando uma outra perspectiva. Talvez a grandeza da bênção esteja em ao você beber. Você parar para olhar para o lado. E saber que é bem provável no mundo que a gente vive, que tenha gente que esteja com mais, muito mais sede que você. Você talvez estivesse com sede durante uma semana. Deve ter gente que está com sede há mais de ano. Sede de alma, sede de aceitação, sede de rumo para a vida, de relacionamento, de sucesso, de um monte de coisa. Por isso eu disse uma frase um dia num sermão. Bênção não é para ter. Bênção é para ser. Quando a gente devolve e distribui e compartilha o que Deus nos derrama todos os dias, aí a Bíblia vai dizer, você é um homem abençoado, porque você entendeu que você está sendo bênção para os outros, e é nesse momento que eu te torno uma bênção. Não há bênção maior do que ser alguém abençoado para alguém. Por isso Davi entende que a grandeza de Deus estava em como Deus cuidava dos pequenos. E eu paro para refletir com você em apenas um texto. Que a Bíblia diz o seguinte, João 20, 21, não precisa abrir. Diz assim, novamente Jesus disse, que a paz seja com vocês. E ele diz assim, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Jesus está falando isso para os discípulos. E ele tem um chamado para os discípulos. Do jeito que eu vim, eu envio vocês. A primeira pergunta que vem é, ora, como Jesus foi enviado? Para que eu possa ser enviado como Ele. E aí tem duas respostas. João 1,14 vai dizer o seguinte. Aquele que é a palavra se torna carne e vive entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória como único filho do Pai. Ele veio habitar entre nós cheio de graça e cheio de verdade. O que Jesus está dizendo é que a igreja dele, os discípulos dele, que a gente cantou aqui agora há pouco, quero ser um discípulo teu. Essa igreja discerniu que a grandeza de Deus e uma vida de louvor não está em celebrar a Deus dentro de um culto, mas está em representar a grandeza de Deus para os pequeninos que estão lá fora. É nessa vida de louvor, é nessa vida de adoração e louvor que começa quando o culto termina, que para Deus, esses discípulos estão sendo enviados em carne, como Jesus foi enviado. É a graça e a verdade habitando no meio das pessoas, no trabalho, no consultório, na vida, na faculdade. Onde você pisa, você é enviado como Jesus. E aí um texto lindo, que Jesus entende como ele foi enviado. Abre a sua Bíblia em Lucas, é o último texto que a gente vai ler. Lucas 4. Esse texto é maravilhoso para a gente entender o valor que tem esse envio de Jesus como gente que vai manifestar a grandeza desse amor para os pequeninos. Leia comigo Lucas 4, 18 e 19. Lucas 4, 18 e 19. Diz assim, Jesus está ali na sinagoga, abre o rolo do profeta Isaías e ele vai ler uma profecia. Ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele me ungiu para, tem uma finalidade da unção do Espírito, ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus foi enviado para isso, Jesus foi enviado para buscar o pequeno, Jesus foi enviado para, ele fala, o Espírito Santo está sobre mim, para. Para quê? Para proclamar boas novas aos pobres, para poder libertar da prisão espiritual os oprimidos, para poder cuidar de viúva, de gente que não tem acesso. É para isso que o Espírito me ungiu e Jesus cumpriu isso em vida. E falou assim, assim como eu fui enviado, eu também envio com o mesmo Espírito vocês. Em outras palavras, vocês são a luz do mundo, vocês se lembram desse texto? Então vão e façam boas obras, para que os homens, ao verem as boas obras de vocês, eles celebrem e glorifiquem o Pai que está nos céus. Por que eu estou falando tudo isso? E mostrando que talvez a grande verdade do louvor de um discípulo não está apenas no reconhecimento da grandeza de Deus, mas na vida e na tradução da obediência e da revelação da grandeza de Deus no caráter ao lidar com pessoas. Porque essa igreja aqui está tentando ser enviada como Jesus foi enviado. Essa comunidade existe com a visão de trazer uma experiência real com Deus para as pessoas em meio ao envio segundo Jesus. Há muitas dimensões aqui acontecendo de envios de pessoas que estão indo cheias do Espírito para pregar boas novas aos pobres. Gente que está se levantando aqui para restaurar pessoas que estão perdidas, para libertar pessoas da escravidão espiritual. Acontece muita coisa nessa igreja. Essa igreja está tentando encarnar a missão de Deus nessa terra. Ser o Espírito de Deus andando por aí, o corpo de Cristo pisando onde Jesus pisaria. Tem um grupo de jovens aqui que se reúne com outro grupo de jovens de outras denominações e outras igrejas adventistas. E eles vão até a Praça da Sé fazer aquele encontro chamado Porduca. Alguns de vocês já ouviram falar. Não é um evento oficial de igreja alguma, é um evento que nasceu do coração de alguns jovens. Eles vão se encontrando, alguns daqui participam, fielmente, toda sexta-feira estão lá. Fazem o pôr do sol para os moradores de rua. Ao final dão sopa. Esses dias foram de gravata, borboleta e camisa, servir hot dog para os mendigos. Trazer dignidade para eles, servi-los como se eles fossem gente de verdade. Gente que merece ser servida como a gente é servido todo dia. E numa dessas histórias, um jovem que vem aqui às vezes, mas não é membro aqui, insistiu com um homem desse. Um homem que não poderia devolver nada em troca. Um homem que está escravizado pelo crack, um homem que está em situação de rua. E ele começou a insistir, você tem que largar isso aí. Do jeito dele, da maneira dele. Você tem que abandonar esse negócio aí. E aí começou a insistir, e aquele cara falou, não posso, eu não quero, e foi mandando ele embora. Passou outra sexta-feira, ele insistiu, outra sexta-feira ele insistiu, e assim foi durante várias sextas-feiras, o jovem insistindo para aquele homem aprender do amor de Deus, que ele queria revelar a grandeza de Deus para ele. Resumindo a história, quando chega aqui um sábado, está esse homem aqui, cheiroso, bem vestido, sentado na sala dos jovens. Aí ele levanta e fala o seguinte, queria dar um testemunho. Os jovens que estão aqui sabem. Ele disse assim, resumindo. Porque um jovem insistiu comigo, eu fui para uma clínica. E lá, graças a Deus e a esse jovem, eu aprendi do amor de Deus e Deus me libertou do crack, que já é, na nossa geração, um milagre. Aí ele disse assim, mas não parou por aí. Eu senti que Deus estava me chamando para algo maior. Porque demonstrar a grandeza de Deus em louvor não é só agradecer. É também ajudar a demonstrar a sua grandeza com os pequeninos. E ele disse assim, ganhei uma bolsa de estudo da Unip para estudar assistência social. E ele falou assim, eu vou me formar nessa faculdade e eu vou ajudar a libertar os pequeninos lá que moravam comigo. Porque um jovem, ao demonstrar a vida de louvor, a grandeza do amor de Deus ao tratar um pequenino, insistiu com ele para que ele aprendesse do amor de Deus. E assim várias histórias estão sendo contadas. O sonho de Deus para a nossa vida é que a gente viva uma vida de louvor. Louvor que expresse gratidão e louvor que expresse a grandeza dele ao também representar o seu caráter no convívio com os pequeninos, que a Bíblia chama. O Espírito do Senhor já ungiu vocês, já está sobre vocês, para que vocês, como Jesus foi enviado, sejam também. E preguem boas novas para os pobres. E proclamem liberdade a gente que está presa, cativa espiritualmente. E que vocês ajudem a recuperar vidas de pessoas oprimidas. E proclamem a graça do Senhor Jesus. Que seja essa igreja uma igreja que encarna o Espírito de Jesus no mundo, na comunidade. Está aberto o espaço para você servir. Está aberto o espaço chamado para você servir. Muita coisa tem sido feita de maneira espontânea. E nós como igreja temos esse projeto oficial para que você possa se engajar. Eu motivo você a continuar fazendo espontaneamente tudo que Deus colocar no teu coração, para a glória dele. Mas que você não perca a oportunidade das portas que se abrem nessa comunidade, para a gente cumprir a vontade de Deus juntos nessa geração. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos fazer uma oração juntos aqui. Vocês.
Quero sempre ser um discípulo teu. Quero sempre seguir-te, Senhor. Servir-te, servir-te, Senhor.
Quero sempre seguir os teus passos.
Seguir os teus passos, Senhor.
Cada
dia mais eu quero ser discípulo teu.
Espírito Santo, que ele continue ungindo a sua vida, para que o nosso louvor não seja essa música alegre, mas que seja uma vida traduzindo a grandeza do amor de Deus para as pessoas. Para isso, o convite foi feito. Hoje é o dia de você talvez sair de uma zona de conforto espiritual para aprender uma vida de louvor a Deus. Vamos orar. Senhor, nos ensina a cantar essa música na alma, Pai. Para que seja o clamor dessa igreja, dessa geração que quer aprender a seguir os passos de Jesus, Pai. É bem provável que Jesus hoje não gastaria muito tempo dentro de um templo, mas ele gastaria muito mais tempo junto com os pequeninos, Pai. E é lá que quando a gente vai, que Jesus vai junto. É quando a gente toca que Jesus também toca, é quando a gente abraça que ele abraça. E louvado seja o teu nome por esse privilégio que o Senhor nos dá de participar da tua missão nessa terra, Pai. Eu oro para que essa igreja, esses amigos que aqui estão visitando, os frequentadores dessa comunidade, que a gente saia dos louvores cantados e nunca vividos por uma experiência real de louvor e de adoração na tua presença todos os dias da nossa semana, Pai. Que essa segunda-feira que vai entrar seja um chamado ao discipulado na nossa vida. Que o nosso culto comece na empresa, em casa, na família, na faculdade. Que ali a gente seja Jesus Cristo para as pessoas e que o fruto desse trabalho seja sempre somente para a glória do teu nome, Senhor. Nos ajuda agora a tomar decisões, Pai. Que ao decidirmos no coração agora, que alguns caminhem em direção ao mezanino com convicção de chamado, para poder dedicar vida, tempo, talento, dom e vocação, tudo que já é teu, para a gente poder fazer justiça nesse mundo até que seu filho volte, Pai. Nos ajuda a tomar decisões agora, que essa comunidade dê frutos e que esse ministério Mais Amor seja apenas um projeto de milhares de outros pequenos projetos e milagres que o Senhor realiza através de nós, Pai. A gente entrega essa igreja nas Tuas mãos. Pede a unção do Teu Espírito, para assim como Jesus foi enviado um dia, a gente seja enviado hoje, para a Tua glória. Amém, Senhor.